Euronet Plus. Damos início a mais uma edição do Fora da Caixa, como sempre à sexta-feira, com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos falar da perspectiva europeia, de um conjunto de posições tomadas por instituições europeias em relação a um caso que marca a atualidade nacional, mas tem também um lado europeu, que é o caso Banif. Mais à frente olharemos para as plataformas de serviços, um tema que merece de facto aqui uma reflexão também à escala europeia. Há um apelo de Bruxelas emitido nos últimos dias sobre esta matéria, uma recomendação aos Estados-membros. Começamos pelo caso Banif. Aqui trago este tema, Pedro Santana Lopes, porque basicamente Bruxelas empurra a questão para Portugal, o Banco Central Europeu no fundo diz que o Banco de Portugal agiu bem, mas é uma responsabilidade só do Banco de Portugal. Já aqui comentámos uma vez este tema sobre a falta de, digamos, de responsabilidade que as instituições comunitárias assumem na gestão destes casos, e Portugal já não é o primeiro que está nesta situação.
E mais do que fazer grandes comentários sobre um espetáculo algo indecoroso de passagem de culpas e de responsabilidades, é bom desejar que todas as partes envolvidas, porque isto pode tocar a todos, mesmo aqueles que ainda não conheceram estes mecanismos de resolução ou equivalentes ou aparentados, é bom que todos façam o balanço daquilo que se tem passado nos casos em que já aconteceu, nomeadamente com Portugal. E que se veja como estamos ainda num terreno muito difuso, como estamos ainda em águas que precisam de, em mecanismos que precisam ainda de muita afinação para serem eficazes e justos e transparentes e para se conseguir, de facto, ter uma noção do que é que cada um fez e faz ou deve fazer em processos como estes. Há, sem dúvida, normas escritas, há normas aprovadas neste todo este processo de evolução do sistema bancário europeu, da União Bancária e de mecanismos conexos, mas depois a sua aplicação é problemática, é complexa, e em certa medida tem que ser, em determinadas fases, sigilosa, reservada, e sendo reservada e sigilosa, depois fica sempre para futuro saber se de quem é a responsabilidade quando as coisas correm mal, também quando as coisas correm bem, não é? Mas aqui é difícil, neste tipo de situações, que alguém, que elas normalmente surgem porque as coisas chegaram ao extremo, uma situação complicada, e portanto tendem a correr sempre mal no apuramento.
Mas
de responsabilidades.
Este sigilo é contraproducente para o interesse do Estado-membro, seja ele qual for. Quando há uma regra segundo a qual o regulador não pode falar...
Não pode falar com o governo, sim.
Seja em que país for, Portugal, Espanha, Itália?
Aparentemente é ilógico. Aparentemente, quer dizer, é de facto ilógico, porque todas as autoridades nacionais essas estão envolvidas no processo, e nomeadamente os governos, não é? Nos processos de resolução e nos processos que enfrentam essas situações de ruptura em instituições financeiras. Portanto, estar cada uma a agir para o seu lado parece outra natura. E, portanto, os bancos nacionais estarem a propor no Conselho dos representantes dos vários bancos e do BCE estarem a propor medidas que são desconhecidas dos governos, quer dizer, não vejo como não considerar um anacronismo e um absurdo, que depois leva a resultados como aqueles que vimos e que levou Mário Centeno e o Secretário de Estado, Mourinho Félix, a acusarem o Governo do Banco de Portugal de falha grave, não é?
António Vitorino, concorda com esta análise?
O Banco de Portugal aqui, neste sistema, atua com um duplo chapéu e todas as situações de duplo chapéu comportam uma margem de ambiguidade. É verdade que o Banco de Portugal é o regulador e supervisor do sistema financeiro português, mas ao mesmo tempo ele também é parte do chamado Eurosistema, do sistema integrado dos bancos centrais europeus. E, portanto, a delimitação entre uma função e a outra, entre um chapéu e o outro chapéu, nem sempre é clara, nem sempre é linear. Neste caso do Banif, eu, sinceramente, até nem vejo grande problema. Porque, ou melhor, o problema que eu vejo não está aqui. Isto é, o governador do Banco de Portugal avisa ao Eurosistema de que o Banif estava em condições financeiras pouco sólidas, sobretudo depois da corrida aos depósitos que se verificou no início daquela semana. O Banco Central Europeu limita a capacidade de financiamento do Banif, está em curso um processo de alienação e, de repente, overnight, o processo de alienação transforma-se num processo de resolução. Onde é que está verdadeiramente o problema, a meu entender? Está em dois outros sítios. Primeiro, entre a resolução, há três modelos: liquidação, resolução ou banco sólido. Entre resolução e banco sólido não há nada, há um vazio. Isso é um problema europeu, não é um problema só português. Isto é, um banco ou é sólido ou vai para a resolução. Não pode ser. Isto é, deveria haver uma margem de intervenção das autoridades públicas para permitirem que um banco que esteja numa situação vulnerável não tenha que ser forçosamente empurrado para a solução de resolução.
Aí é o BCE que tem que propor esse novo regime?
Sim.
É que compete a Mário Draghi avançar com uma ideia nesse sentido?
Compete a quem acha que isso é necessário, desde logo, se há algum Estado-membro, desejavelmente Portugal, pela sua amarga experiência, chegar à conclusão de que, por exemplo, as soluções são demasiado maniqueístas, deve ser o Estado português a tomar a iniciativa de levantar o problema, porque isso é da lei europeia. Isso tem que ser decidido pelo Conselho Europeu, pelo Conselho Eurogrupo e pelo Parlamento Europeu. É um problema de arquitetura do sistema. E, portanto, um Estado-membro, um governo português, tem toda a legitimidade para colocar esta questão, até tem uma legitimidade acrescida. É porque foi já na nossa pele que isto se verificou. Portanto, sim, temos até conhecimento de causa.
Mas a questão do sigilo
causa
para si não é um
Não, isso aí
um
devo confessar que isso a mim não me surpreende e devo dizer que, por exemplo, em Inglaterra, que está fora da zona euro, o Banco de Inglaterra toma decisões sobre o sistema bancário sem ter que informar também o governo inglês. A interpretação dos banqueiros centrais, bem ou mal, é de que isso faz parte da sua independência. A sua independência significa atuação autónoma, unilateral, sem necessidade de informação. O segundo problema que existe, e que o caso do BANIF também vem pôr em evidência, é que, no limite, estas decisões são decisões europeias. Mas depois as consequências são nacionais, isto é, mutualiza-se o poder de decisão, mas mantém-se na esfera nacional as consequências da decisão.
É o que estamos a ver aqui, não é?
Isto é um absurdo. Claro está que existe o Fundo de Resolução, que está a ser criado lentamente, para daqui a 8 anos, com 55 mil milhões de euros. Mas enquanto não chegamos lá, e infelizmente nós fomos os pioneiros também nesta matéria, o que é que nós vemos? Vemos que uma decisão de resolução, que eu já expliquei, é extremamente drástica e revela a falta de estádios intermédios para garantir uma solução que tenha menos custos para os contribuintes e para os próprios depositantes e para os acionistas dos bancos. Além disso, ainda estamos perante uma mutualização da decisão que é tomada centralmente, seja em Bruxelas, seja em Frankfurt, mas depois é fácil tomar decisões quando dói no corpo do outro.
Mas os estádios intermédios, que é, no fundo, o que é que poderia ser?
Poderia ser uma espécie de plano de reestruturação com sustentação pública durante o período de transição.
Mas aí entrava outra vez outra guerra com o auxílio do Estado, a forma como o público entra, e isso é ainda outra questão.
Mas se a lei previr a possibilidade de que esses mecanismos extraordinários são utilizáveis, aí o campo de aplicação das regras dos auxílios de Estado ficará, por definição legislativa, limitado.
Porque esta é outra questão, que é a Direção-Geral da Concorrência, e acho que não há nenhum Ministro das Finanças em Portugal que não tenha ficado
traumatizado
um pouco sobre a rigidez da Direção-Geral da Concorrência, que é muito poderosa. António Vitorino poderá confirmar, eventualmente, do poder de...
É a mais poderosa.
A verdade é que, também, não em Frankfurt, mas em Bruxelas, quer dizer, o comportamento acaba por ser o mesmo, não é? Contra, talvez, o interesse nacional ou do Estado-membro.
Nós, na prática, estamos, talvez, naquele que é o melhor exemplo da indefinição do modelo político da União Europeia, das consequências amargas da indefinição. Esta questão este processo da União Bancária, da evolução do sistema financeiro, a repartição dos poderes, os mecanismos de resolução, em tudo isto estamos perante contradições de consequências muito complicadas. Há pouco o Zé Pedro e o António estavam a falar, de facto, que são os poderes dos bancos centrais, nacionais, mas depois com as consequências a ficar em cima dos ombros dos governos ou de outras entidades. Pronto, agora houve o mecanismo, houve o Fundo de Resolução, mas os bancos centrais, o Banco Central Europeu decidiu o que decidiu, e agora quem tem que resolver, andar a negociar, em parte, em Bruxelas, em Frankfurt, mas cá dentro, com certeza que é o governo e são as autoridades nacionais. E por isso é que é difícil de conceber essa falta de articulação. Por isso, ou estava mutualizado tudo, apetece dizer, ou não estava nada. não é? Agora estamos a meio terreno, a meio caminho, e é uma esparregata praticamente impossível e de consequências muito dolorosas, e que rasga vários tecidos pelo meio, não é?
António Vitorino, é indestrutível o poder da Direção-Geral de Concorrência nestes processos?
Eu vejo com muito interesse e curiosidade a diabolização da Direção-Geral de Concorrência, mas há uma parte da história que nunca é contada. Porquê é que as regras de ajudas de Estado são tão estritas? Porque nem todos os Estados são iguais na sua capacidade de ajudarem as suas empresas. Vamos lá ver. Ao contrário do que é a retórica aí pública, as ajudas de Estado são uma medida de proteção dos pequenos países e não dos grandes países. Porque os grandes países têm uma enorme capacidade financeira para fazer ajudas de Estado. Se não houvesse regras comuns sobre ajudas de Estado, obviamente que a França ou a Alemanha têm um músculo financeiro muito superior ao de Portugal para intervirem no mercado e criar artificialmente uma rede de proteção das suas empresas.
E não, portanto, pode haver uma discriminação positiva mais afirmada?
Outra história é saber se estas regras que estão em vigor sobre ajudas de Estado para o setor financeiro são suficientemente flexíveis e adaptáveis a uma situação de crise como aquela que nós vivemos, sobretudo quando a crise é assimétrica. Repare, aqui há umas semanas atrás houve uma notícia num jornal, eu não digo o nome do banco porque não quero depois de ser processado, um grande banco alemão esteve durante uma semana debaixo de pressão dos mercados, porque muita gente dizia que estava em situação de pré-ruptura. Todos se lembram disso, de certeza absoluta. E, obviamente, só não houve uma intervenção porque, obviamente, seria considerada uma ajuda de Estado. Alguém tem dúvidas que o Estado alemão teria a menor dificuldade em ajudar um banco desse género? Em contrapartida, o Estado português tem. Tem dificuldades. Isto é, nós teria logo um impacto no déficit ou na dívida, depende da modalidade, que acabaria por nos causticar ainda mais.
No caso da ajuda de Estado, para Portugal, o caso mais complicado que ainda está para ver é a questão da Caixa, não é? A forma, sim, como pode capitalizar ou não e resolver um problema de um banco que é estrutural no sistema financeiro de um Estado membro como Portugal.
A situação que é diferente, Zé Pedro, porque a Caixa é um banco público, exclusivamente público, 100% público. Em contrapartida, nós estamos aqui nos casos que estivemos a falar de ajudas de Estado, certo, de dinheiro público a interesses privados, isto é, a bancos privados.
Mas é difícil na mesma, António Vitorino.
Terá a mesma dificuldade porque concorrem no mesmo mercado, mas obviamente que o critério tem que se aplicar debaixo de uma regra muito clara, que é assim. As ajudas de Estado são lícitas e são legítimas, atenção, nem todas são ilegítimas, são lícitas e ilegítimas se um investidor privado colocado perante as condições de reestruturação da instituição que vai beneficiar essa ajuda de Estado teria feito um investimento. Isto é, sendo um investimento público. Mas se fosse um investidor privado, na mesma, ele teria investido. Porquê? Porque acreditava na recuperação da empresa em causa. Portanto, esse é o critério que vai ter que ser aplicado na Caixa Geral de Depósitos. Não é discriminá-la por ser um banco público, é dizer que o Estado deve poder capitalizá-lo na medida em que, perante o seu plano de reestruturação, e haverá um plano de reestruturação, sobre isso não vale a pena ter grandes dúvidas, um investidor privado, se a Caixa fosse privada, da mesma forma teria lá posto o seu dinheirinho para viabilizar o negócio.
Pedro Santana Lopes, falta a questão ainda da transparência, que foi abordada por nós aqui no programa há uns tempos, sobre a necessidade destas instituições prestarem testemunho. Falámos na altura sobre a possibilidade de testemunharem nas comissões de inquérito de portugueses, mas agora há aqui uma nuance. Aliás, lembro-me que António Vitorino dizia sobre a verificação democrática, e a verdade é que há esclarecimentos do Banco Central Europeu a pedido de eurodeputados portugueses. Usaram o Parlamento Europeu para fazer a sindicância política deste caso. Esta é uma maneira de contornar uma certa opacidade ou esta tendência para o sigilo que há das instituições? Há caminho aqui para fazer, Pedro Santana Lopes?
As próprias instituições europeias. Há um caminho que está a ser iniciado agora. Como dizia há pouco, estamos ainda num limbo, nomeadamente nesta matéria da União Bancária e conexas, estamos em terra por desbravar. Mas no próprio funcionamento das instituições, depois dos novos tratados e de novas exposições, novos acordos, estamos numa área onde os próprios deputados e agentes políticos muitas vezes ainda não estão cientes de até onde podem ir na utilização dos poderes que estão previstos na lei, nas normas europeias. E, portanto, sim, quer dizer, foi para todos uma surpresa a resposta do Dr. Vítor Constâncio na altura, e depois corroborada por Mário Draghi. E, portanto, aqui na prática tivemos a resposta de parlamentares europeus e também de parlamentares nacionais via parlamentares europeus à situação que é inédita. Nós estamos a construir funcionamento democrático europeu, na prática, a democracia europeia, ela própria, os termos do funcionamento democrático das instituições europeias estão a ser moldados, aprofundados, desenvolvidos, porque também são novos e, por isso, é compreensível que isto aconteça. Mas, voltando ainda à Direção-Geral da Concorrência, só uma nota. Eu lembro-me, o que se chamava Petrocer, o consórcio para a junção do gás da EDP e da Galp, em 2004. Foi um tema que vinha do governo de Durão Barroso e que eu apanhei ainda na parte final do meu governo, era ministro da Economia Álvaro Barreto, e foi chumbado esse projeto pela Direção-Geral da Concorrência, ainda você estava na comissão. Já à força, na altura, pude testemunhá-la, até no Conselho de Ministros, como se aceitava a tendência para aceitar como, enfim, inexorável, não havia nada a fazer, tinha sido chumbado, não é que uns quisessem que fosse, muito que fosse aprovado, mas pronto, havia cada cabeça a sua sentença, digamos assim, oposições para todos os gostos. Segundo, hoje em dia, em relação aos jogos sociais, e é uma matéria também que mais queixas, menos queixas, há uma que também passa pela Direção-Geral da Concorrência. Portanto, a normalização, até um processo de normalização dos sistemas jurídicos em relação ao jogo, e neste caso de Portugal, por causa do exclusivo atribuído à Santa Casa. E agora estamos também numa fase de mudança aqui, como é sabido, com a entrada de operadores no online, operadores privados. Mas pronto, em todas as áreas, nós estamos num mundo novo. Essa é a realidade.
Boa deixa para o segundo tema, do Uber e do Airbnb.
Sim. Olha, ainda agora em Nova Iorque vi, em Boston, a Uber a funcionar, tuk-tuks, táxis, anda tudo em concorrência. O António vai lá muito, vê mais que eu, mais vezes que eu, mas é um facto. E tanto tuk-tuk, deve dizer, até me surpreendeu. Tuk-tuk ou equivalente.
Sim. Aquele... Não dá para fechar os olhos e Bruxelas... Para já só recomenda que não, não façam uma restrição total a estes serviços de partilha.
É evidente que há aqui novos modelos de negócios que estão a emergir e eu creio que essa recomendação até nem tem tanto a ver connosco, tem mais a ver com a Alemanha, que é onde a questão da Uber se tornou e também de alguns serviços online se tornou mais sensível. Mas é óbvio que isto está a mudar a maneira de fazer negócios. O Pedro falava em Boston, eu, por exemplo, em Paris, quando eu vou a Paris e vou lá frequentemente, tenho um táxi à minha espera. E desde que a Uber passou a operar em Paris, o táxi, a empresa de táxis em causa, por exemplo, passou a enviar-me para o meu telemóvel a indicação do nome do motorista que me vai receber, a indicação do carro, qual é a marca e a cor, não me deram ainda a matrícula, mas a marca e a cor do carro que está à minha espera e o sítio onde está à minha espera. Quando eu chego à Gare do Norte, diz-me está à frente da Brasserie Términos. É um Lexus preto e é o senhor X. Bom, isto não acontecia de facto antes. Algo está a mudar. Portanto, os modelos de negócio novos estão a obrigar também os modelos de negócios clássicos, como por exemplo o táxi, que hoje em dia todas as companhias de táxis em Paris têm apps. Todos. E portanto estão também a adaptar-se e a tentar concorrer. Agora, esta recomendação da Comissão é um bocadinho ousada porque fala na parte positiva, que é os lucros que podem advir destes novos modelos de negócios e o número de empregos que são criados. Mas tem que ter consciência de que também vai destruir empregos. Por exemplo, no caso dos táxis, que é um caso muito delicado, é evidente que se não se exigir uma qualquer forma de licenciamento, aquilo que era o investimento nas licenças de táxis, que são significativas do ponto de vista financeiro, da noite para o dia deixa de ter qualquer valor. E pessoas que fizeram investimentos, designadamente aqueles taxistas que guiam o seu próprio táxi, que compraram uma licença a preços, aliás, muitas vezes especulativos, que de repente têm nas mãos um título de habilitação de exercício de uma atividade que deixou de ter valor de mercado. E isso também não pode, obviamente, acontecer. E este tipo de queixas não existe só em Lisboa. Os taxistas de Paris dizem-me o mesmo, os taxistas de Barcelona dizem-me o mesmo, e eu prometo que da próxima vez que for a Boston também apanho um táxi e vou perguntar como é.
O enquadramento tem que ser europeu, ou há aqui o interesse de maior harmonização logo à cabeça, o fenómeno está a arrancar e, portanto, logo
ser.
À cabeça.
Acho que deve ser. Estamos em áreas concorrenciais também, e este balanço entre a concorrência aberta e alguma regulamentação e alguma justiça que permita alguma justiça equitativa, julgo que deve ser feito num plano tão global quanto possível. Porque o fenómeno, de facto, é geral. Eu confesso que fiquei surpreendido agora. E há uma coisa que não podemos ignorar. É a adesão, não sei se têm a mesma ideia, de tudo o que é gente nova.
Sim, claro.
Não é?
Sim, claro.
Está nos dados do Eurobarómetro que acompanha a comunicação da Comissão Europeia.
Estes novos modelos de negócio.
Exato.
Eu fiquei, voltando à mesma cidade, em Bosco, concretamente em Arvo, surpreendido, tu dizer, então vou chamar o Uber à saída, vou chamar o Uber... Pronto, e confesso que até fiquei um pouco atónito, porque é normal, percebi.
E é internacional.
Não falar tanto em táxi.
Isto é, com a assinatura, pode-se chamar de qualquer cidade onde se esteja.
É isso mesmo.
O que para um país como Portugal também é interessante, do ponto de vista turístico, atraindo pessoas que já têm esses hábitos noutros países.
Este é um tema tão delicado que é melhor não,
mas
não tomar posição.
Mas a Comissão está sim, preocupada para já com...
É só colocar os problemas
sim,
para serem resolvidos.
Factos,
Mas a Comissão está preocupada com violações de tratados e é isso que está na base também desta comunicação.
Bom, a Comissão sobretudo verbera proibições estritas, mas a Comissão também reconhece nessa comunicação que certas atividades que têm uma dimensão de interesse público podem justificar a introdução de limitações.
Por exemplo,
no caso dos requisitos de qualificação de condução para transportes. Porque aí estão vidas humanas em causa. Portanto, há uma legitimidade para dizer que a entrada nesse mercado não é livre. Tem que ser condicionada. Agora, qual é o tipo de condicionamento? Isso é o que vai ter que ser negociado com os parceiros.
Se não estamos no liberalismo selvagem.
Exato.
É uma área onde, de facto, há regras de segurança a cumprir.
E tem os casos são iguais.
Portanto, tem que haver licenciamento.
Transportes é a mesma coisa do alojamento. Porque há aqui várias plataformas diferentes.
Há diferenças.
Sim, há diferenças, não são iguais. Obviamente não são iguais. E como sabe, em cidades europeias onde está a haver proibições, são proibições também limitadas. Nos casos é para partes de apartamento, podem ser alugados. Nós têm um prazo, podem alugar até 90 dias. Se passarem os 90 dias, terão que pagar imposto. Agora,
ser um instrumento também para reanimar cidades,
sim, regular o mercado do arrendamento, porque as rendas disparam nos centros das cidades e cidades têm problemas de certificação no seu centro. Este é mais um fator contributivo para que os cidadãos nativos, naturais, vão para os arrabaldes e não estejam no centro da cidade. E quanto mais apartamentos turísticos houver ou autorizações, mais isso acentuará. Portanto, temos aqui, lá está, muitas realidades novas trazidas para um mundo novo. E isto vai ser constante, é de facto fascinante ao mesmo tempo.
A maior parte destas plataformas implicam uma grande regras muito apertadas na proteção de dados.
Há uma nova legislação europeia sobre essa matéria que vai ter que ser aplicada até 2018, entrou em força na semana passada, já agora, para avisar, e que tem novos critérios bastante mais rigorosos em matéria de tratamento de dados pessoais. As empresas com uma certa dimensão têm que passar a ter, por exemplo, um responsável pela garantia da integridade dos seus dados pessoais. Uma empresa que veja os dados pessoais dos seus clientes vandalizada, pirateada, hackered, digamos assim, terá que tornar público. E as multas que vão ser aplicadas às empresas que não tiverem essa política de gestão dos dados pessoais muito rigorosa no terreno serão multas muito pesadas.
É já a pensar nesta nova realidade, na sua perspectiva?
Bom, é pensar na economia digital e, sobretudo, na transformação digital. Há uma coisa que é a economia digital, que são os modelos de negócios que, à partida, nascem a partir do digital. Mas depois há todas as outras atividades tradicionais, económicas, que estão a fazer a sua evolução digital. Os dados vão estar presentes em todas estas atividades, as novas e as antigas reconvertidas, e, sobretudo, os dados vão ter um enorme valor económico. E, portanto, a regulação dos dados, a proteção dos dados e a transação dos dados vai passar a ser um negócio chorudo.
No último minuto, dizer que vamos fazer uma pausa de 15 dias, portanto, já não vamos apanhar o início do Campeonato da Europa de Futebol e espero que...
Pausa por uma boa razão,
porque
é o Dia de Portugal.
É o Dia de Portugal, é verdade. Tem algum favorito para o europeu, já agora?
Eu, Portugal.
António Vitorino.
Depois disto, o que é que eu posso dizer? Não é?
E tirando Portugal, que outras seleções parecem?
É, costuma-se dizer que o futebol não é, são 11 contra 11 e no fim
ganha a Alemanha.
Pois,
como
exatamente.
Na política europeia, António Vitorino.
Sim.
Por algum sítio eles têm que começar a perder.
Ia falar na Alemanha ou em Espanha.
Encontramos-nos então daqui a 15 dias.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.